muito boa tarde a todas e a todos, quer se encontrem aqui ou por via digital. Começava por agradecer aos membros da Comissão de Coordenação do Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância, o facto de disponibilizarem do seu tempo para esta audição, e começava por dar as boas-vindas à doutora Maria Inês Amaro, à doutora Ana Rita Vilhena, doutora Bárbara Menezes, doutor José Eduardo Lopes Boa Vida, à doutora Florbela Valente e à doutora Maria João Horta, também. Portanto, uma vez mais, o agradecimento e dizer que, portanto, a entidade terá uma intervenção inicial de 10 minutos, depois intervirão as senhoras deputadas com um tempo de 3 minutos e depois a entidade terá uma intervenção final de 10 minutos. Portanto, uma vez que vamos ter plenário às 15 horas, pedia o favor de haver alguma regra no cumprimento dos tempos atribuídos, sempre que possível, obviamente. E então, feitas já as boas-vindas, passava então a palavra à doutora Maria Inês Amaro, que é a presidente do CNIPI. Por favor.
Muito boa tarde. Estou a ser escutada?
Estamos a ouvi-la e estamos a vê-la. Pode continuar, por
Muito bem.
favor.
Muito boa tarde. Então, antes de mais, gostaria, em nome do CNIPI, de agradecer muitíssimo a oportunidade e dizer que é com um imenso agrado e muita satisfação que aqui estamos, nesta oportunidade também de dar a conhecer o CNIPI e aquilo que é, aquela que é a sua atividade. Gostava também muito rapidamente de referir, já foi referido, mas em todo o caso de agradecer a presença dos meus colegas de comissão e dizer só muito rapidamente que temos presente a doutora Ana Rita Vilhena, que, tal como eu, entra na Comissão de Coordenação Nacional por via do Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, depois a enfermeira Bárbara Menezes e o doutor José Boa Vida integram a comissão por parte do Ministério da Saúde e, por fim, a doutora Florbela Valente e a doutora Maria João Horta integram a comissão por via do Ministério da Educação. Ainda, como nota preliminar, gostava de salientar que ontem, na minha comunicação com os serviços da Assembleia da República, por lapso, enviei em anexo um documento de suporte a esta audição. Gostaria de salientar que se trata de um documento interno de trabalho que foi produzido pelo Grupo de Apoio Técnico ao CNIPI, a meu pedido, que me compromete exclusivamente a mim individualmente. E, portanto, não se trata de um documento oficial e não se trata de um documento que comprometa qualquer uma das três tutelas envolvidas no sistema, e embora, obviamente, seja um documento que não contém nenhuma falsidade, a verdade é que é um documento não revisto, um documento interno de trabalho e de algumas intenções, e de alguma agenda de trabalho técnico e que não é um documento público, e que assuma qualquer espécie de compromisso relativamente ao CNIPI. Postas estas considerações preliminares, gostaria de dizer, e em jeito de apresentação um pouco do sistema, que este é o sistema que integra a intervenção precoce na infância em Portugal. É um sistema que foi criado como resultado de um caminho histórico que a intervenção precoce na infância foi fazendo, que remonta pelo menos aos anos 60, nos quais, tempo no qual a intervenção precoce era muito olhada de um ponto de vista clínico e numa idade até aos 2 anos. O percurso foi evoluindo cada vez mais, e a partir da década de 70, a área da educação passou a ter uma presença forte na abordagem que se faz à intervenção precoce. E, por fim, já na década de 80, passou a ser claro, ou começou a haver algumas experiências piloto de implementação no terreno, de respostas que pudessem reunir as áreas da solidariedade social, da ação social, da educação e da saúde, na resposta às questões não exclusivamente ligadas à dimensão da deficiência, por assim dizer, mas ligadas às questões dos problemas do desenvolvimento, ou dos atrasos ou do comprometimento do desenvolvimento. E é neste sentido que, em 2009, através do Decreto-Lei 281, é criado o Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância, que preconiza exatamente uma visão integrada, holística e colaborativa. E o que se quer dizer com isto é que todo o sistema é desenhado para garantir esta abordagem tripartida destas três áreas de conhecimento que concorrem para a intervenção precoce na infância. É um sistema que se dirige a crianças do 0 aos 6 anos, que reconhece a importância da mobilização das redes formais e informais da criança que devem ser colocadas ao serviço e em prol do seu projeto de desenvolvimento e que parte também do pressuposto que é na relação do cuidado e com a pessoa de cuidado de referência que melhor se consegue trabalhar as questões de desenvolvimento da criança. Então, a intervenção precoce trabalha não apenas para responder à questão da incapacidade ou do problema, mas numa lógica de proteção dos direitos de desenvolvimento da criança, de acesso àquilo que são os seus direitos e também numa lógica de prevenção e de redução de riscos. E procura, pese embora possa ter também uma dimensão terapêutica, mas procura trabalhar a questão do contexto onde a criança se insere, quer seja a comunidade, quer seja a família, quer seja o equipamento de creche ou pré-escolar onde esteja inserida. E, portanto, a intervenção do SNIPI é sempre uma intervenção que se dirige não apenas à criança, mas à criança no seu contexto, envolvendo os seus cuidadores e procurando com isto uma abordagem que seja integrada naquilo que é o projeto de intervenção com a criança. A estrutura do SNIPI e para que seja possível preconizar uma lógica de proximidade também com os territórios onde atua, é uma estrutura que está organizada por esta Comissão de Coordenação Nacional, constituída por dois elementos de cada uma das áreas da tutela, e esta Comissão Nacional depois ramifica-se, deixem-me colocar assim, em cinco subcomissões regionais, também elas integrando um elemento de cada uma das áreas governativas que pertence ao sistema. Estas subcomissões regionais, portanto, são organizadas de acordo com a NUT2 e, portanto, temos uma subcomissão Norte, subcomissão Centro, subcomissão Lisboa e Val do Tejo, subcomissão Alentejo e subcomissão Algarve. Destas subcomissões saem núcleos de supervisão técnica e saem as ELIs, as equipas locais de intervenção. Portanto, estas ELIs é que são as equipas que vão concretizar a intervenção junto das crianças e suas famílias e são constituídas por elementos de cada uma destas três áreas, portanto, da saúde, da educação e da área da solidariedade social, sendo que da parte da área da solidariedade social temos sempre uma intervenção, também ela tripartida, entre o serviço social, a psicologia e a área das terapias, das diferentes terapias. No desenvolvimento da sua intervenção, estas equipas locais de intervenção têm um instrumento de trabalho fundamental, que é o plano individual de intervenção precoce. Portanto, a situação é sinalizada, a criança é sinalizada ao sistema, a equipa faz um primeiro trabalho de abordagem com a criança e estabelece em conjunto com a sua família um plano de intervenção individual, um plano individual de intervenção precoce que vai estabelecer os objetivos de intervenção e a forma como esta intervenção vai ser orientada e vai ser dimensionada. O Sistema Nacional prevê que todas as crianças que ao sistema acorram e que ao sistema sejam sinalizadas tenham uma resposta e uma abordagem por parte do sistema e, portanto, não prevê a existência de listas de espera. Mas contém duas, digamos, duas velocidades de intervenção. Um conjunto de crianças às quais responde no âmbito da chamada intervenção direta e depois um conjunto de crianças que são a que chamamos as crianças em vigilância, que ou por já não necessitarem de uma intervenção tão regular ou por ainda precisarem de ser acompanhadas, mas não terem uma intervenção regular, estão nesta situação de vigilância. Temos constatado que nesta categorização de crianças em vigilância se tem registado algum crescimento de crianças que estão a ter o primeiro contacto com o sistema, o que decorre do facto de ter vindo a existir um progressivo aumento de sinalização de crianças ao sistema, que não é, em todo o caso, acompanhada à mesma velocidade por um aumento de recursos humanos alocados ao sistema. E, portanto, temos aqui crianças que terão tido uma resposta pelo sistema, mas poderão não estar a ter o acompanhamento com a sistematicidade que era desejável por falta de capacidade de resposta. Em 2015, considerou-se que era importante.
Queira terminar ou concluir, por favor.
Muito bem. Prever um sistema de informação para o SNIPI, assim como a abertura de um site, que é um site que pode ser consultado e que tem alguma informação relevante. Vou sinteticamente só dizer que neste momento, então, nós somos um sistema que envolve 1.618 profissionais, que responde a cerca de 23 mil crianças, que neste momento temos uma taxa de cobertura que cobre todo o território nacional e que responde já com apreciável satisfação àquilo que estimamos que seja o número total de crianças a necessitarem de uma intervenção em termos de intervenção precoce. Gostaríamos que o sistema tivesse capacidade de aprofundar a sua relação ainda mais com os territórios e com a rede, por forma a que possamos também chamar outros parceiros a colaborarem connosco no robustecimento exatamente do Sistema Nacional. Muito obrigada.
Muito obrigado, doutora Maria Inês Amaro. De qualquer forma, ainda tem no final mais 10 minutos, eventualmente se quiser dar mais algum aconchego àquilo que eventualmente não tenha terminado. E passaria de imediato a palavra à senhora deputada Lúcia Araújo Silva, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Obrigada. Obrigada, Sr. Coordenador. Cumprimento também as senhoras deputadas presentes e todos presentes, e um cumprimento especial ao Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância, nomeadamente aqueles que o representam. E também felicitá-los pelo empenho, pelo trabalho que estão a dar a esta causa, que na defesa das nossas crianças e também das famílias, nomeadamente dos mais vulneráveis. Este modelo de intervenção precoce é um modelo que nós temos percebido que tem vindo a melhorar e a evoluir, o que é bastante significativo. Portanto, a melhoria tem-se colocado essencialmente nas respostas que são dadas às crianças com deficiência e também àquelas que se encontram em risco. Depois, porque esta resposta tem que ser uma resposta abrangente, integradora e também uma resposta holística. Também gostaria aqui de deixar a nota que com o Decreto-Lei 2009, o Decreto-Lei 281/2009, que criou o Sistema Nacional de Intervenção Precoce, desenvolveu-se também através da atuação coordenada com os Ministérios do Trabalho e da Seguridade Social, da Saúde e e da educação e também com o envolvimento da família. Portanto, o que veio também dar aqui uma força e um reforço ao Sistema Nacional de Intervenção Precoce. E permitindo também que, no fundo, também dar aqui uma colaboração e um apoio a toda a comunidade. E gostaria aqui de realçar a questão da pertinência da criação de rede, porque através da criação de rede os apoios às crianças podem ser dados de uma outra forma, muito mais próximos, muito mais técnicos e muito mais pedagógicos também, em função das suas várias dimensões. Depois, destacar que o alargamento da rede, que também, aliás, que também foi aqui referido pela senhora representante do SNIP, o alargamento também e o aumento também das crianças que são sinalizadas e as respostas também que são dadas a estas crianças. E também gostaria de deixar aqui uma nota da parte do próprio do Governo, do conjunto de medidas e ações que o Governo tem desenvolvido nas respostas que dá à educação inclusiva, onde também se insere a intervenção precoce, nomeadamente com a aprovação do Decreto-Lei 54/2018, onde nós podemos registar o aumento de recursos humanos, dos materiais técnicos, pedagógicos, com vista a dar respostas decorrentes destas necessidades. E também, portanto, registro aqui no fundo, as políticas que vão de encontro a estas necessidades sempre para que a resposta seja uma resposta mais célere, mais técnica, mais específica, de modo a que podemos, enfim, ter crianças onde os problemas que sejam identificados, que sejam diagnosticados e que possam ser também melhorados nos acompanhamentos, quer à parte da criança, quer também às suas famílias. Dizia também aqui, na parte terminava, com a questão da importância que também tem sido dada à intervenção precoce, com quando a colocação, nomeadamente na parte da educação, com os seus docentes especializados, são professores de educação especial com formação especializada e que procuram também, assim sendo, através desta forma, ter uma resposta mais adequada às necessidades dos alunos. Muito obrigada.
Não, eu é que me perdi há um bocadinho. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Carla Madureira, do Grupo Parlamentar do PSD, para a sua intervenção. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Uma boa tarde a todas as senhoras deputadas aqui presentes. Uma boa tarde especial aos membros da equipa do Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância, que hoje se juntam a este grupo de trabalho para esta audição. Tomamos muito boa nota daquilo que foi dito nesta primeira intervenção pela senhora doutora Maria Inês Amaro. De facto, o grupo parlamentar do PSD olhou para o documento que nos fizeram chegar. A senhora doutora Maria Inês já disse que é um documento que não contém nenhuma falsidade, apesar de não ser público, e por isso mesmo é para o documento que vou olhar e traçar aqui algumas reflexões sobre aquilo que nos foi dado a conhecer. E o que é dito no documento é que se verifica que o número de crianças que se encontram em vigilância tem vindo a aumentar e que é um aspecto preocupante e que implica uma reflexão por parte do SNIPI. Pois muito bem, foi feita, pergunto à sua doutora Maria Inês, se já foi feita essa reflexão ou que trabalho é que está a ser feito para podermos perceber o porquê de haver um número de crianças que está a aumentar em vigilância. E depois, uma outra reflexão prende-se com a necessidade de um reforço da intervenção destas equipas. Ora, muito bem, já ouvimos aqui a senhora deputada Lúcia Silva a dizer que este funcionamento da intervenção precoce é mais célere e que o Governo tem feito aqui uma melhoria no que à educação inclusiva diz respeito. Custa-nos acreditar como é que é feita uma intervenção mais célere se a própria equipa do SNIPI diz que há uma necessidade de reforço da intervenção destas equipas. O que queria saber é se realmente já foram dados alguns passos para a melhoria desta lacuna que aqui foi apresentada e se especificamente que tipo de recurso é que estamos a falar, se ligados à área da saúde, das terapias ou dos docentes. E já que falamos nos docentes, e realmente aqui também já ouvimos dizer que o trabalho de docentes especializados dá uma resposta mais adequada, mas a verdade é que foi o Partido Socialista que reprovou uma medida que o Parlamento trouxe e que era a criação do grupo de professores, o grupo de recrutamento da intervenção precoce. Ao PSD parece que realmente o Governo está a falhar com estas crianças e com estas famílias, pois está a desperdiçar esta criação do grupo de trabalho de intervenção precoce, que tem de facto docentes especializados e docentes que poderão dar uma resposta mais adequada a esta intervenção. Perguntava à senhora doutora Inês Amaro se de facto um grupo de recrutamento específico para a intervenção precoce não faria a diferença na vida destas crianças e destas famílias. Só para terminar, perguntar-lhe, até porque as queixas que têm chegado ao grupo parlamentar do PSD são algumas, a pandemia tem trazido algumas implicações no trabalho de intervenção precoce, dizem-nos que há as crianças estão a ser desamparadas pelas equipas ELI, é assim de facto, têm também esta noção, senhora doutora? Muito obrigada mais uma vez pelos contributos que trouxe esta tarde para este trabalho.
Muito obrigado, senhora deputada. Passarei agora a palavra à senhora deputada Alexandra Vieira, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, por favor.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimento as senhoras deputadas aqui presentes. Cumprimento também a senhora Presidente e restante membros da equipa SNIPI. E saudar, desde já, todo o trabalho que tem vindo a desenvolver, visível também na sua apresentação. O que o Bloco de Esquerda queria trazer aqui à discussão era um conjunto de questões e também a necessidade de poder perceber o que é que é possível melhorar para que efetivamente a intervenção precoce seja efetiva, dadas as dificuldades que estão presentes e que a senhora Presidente também enunciou. Por exemplo, começo pelo estado da arte no que diz respeito às equipas locais de intervenção e o seu trabalho que têm sido capazes de fazer. É suficiente? Há aqui algo a melhorar? Que tipos de apoios é que têm sido prestados? Onde é que esses apoios têm sido prestados? E eu pergunto o onde, porquê? Porque a intervenção precoce prevê o trabalho com as famílias, nomeadamente capacitando as famílias para lidar com a problemática e se os horários das equipas são os horários laborais, se as famílias estão em horário laboral também, portanto há aqui alguma dificuldade em articular e em fornecer, digamos assim, essa capacidade de capacitar as famílias no que diz respeito ao trabalho com a deficiência, seja ela qual for no caso daquela criança que está a ser acompanhada. Relativamente ao aumento da sinalização, pronto, há aqui duas questões, penso eu, e os senhores depois poderão ou não contrariar-me naquilo que eu vou dizer. O facto, do ponto de vista académico, digamos assim, e da investigação, é possível cada vez mais precocemente identificar as problemáticas, porque os testes melhoraram bastante e há mais testes e é possível então mais rapidamente ou mais precocemente saber se há alguma problemática ou não. E por isso é importante que a intervenção precoce se faça também no período dos 0 aos 3 anos, que eu penso que é aqui que está também parte do problema. E eu dou um exemplo relativamente simples, mas que parece importante, é o exemplo das crianças surdas. Se o trabalho com uma criança surda só começa aos 3 anos, não será já um pouco tarde em termos de aprendizagem da linguagem, uma vez que as crianças surdas têm de aprender a linguagem gestual portuguesa ao mesmo tempo que, enfim, estão nessa fase de desenvolvimento psicomotor, por assim dizer. Portanto, parece-nos também que há aqui um trabalho a desenvolver dos 0 aos 3 que está um pouco fora da abrangência das equipas ELI, mas gostaria de ver essa ideia confirmada pela senhora Presidente. Destaco também, terminando, o seguinte, que me parece que é muito importante, quer a intensidade e a profundidade da intervenção. Dá a ideia que o facto de haver 90 a 60 30 minutos por semana, incluindo as locações, me parece que é pouco tempo para fazer trabalho com estas crianças e estas famílias. E, por outro lado, tenho a sensação que, ou o Bloco de Esquerda tem a sensação que, o número de recursos humanos afetos a estas equipas é claramente insuficiente, como se pode verificar não só pelo número de subcomissões que existem, como também pelo facto destas pessoas que trabalham em tempo parcial, pergunto eu, não deveriam estas equipas ter pessoas a trabalhar a um tempo mais completo, por assim dizer. Muito obrigada, Sr. Coordenador.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do Partido Comunista Português, por favor.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Queria, na pessoa da Dra. Maria Inês Amaro, cumprimentar toda a direção e equipa técnica do SNIPI e, efetivamente, dizer que, por parte do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, importa-nos aqui perceber de que forma é possível proceder à melhoria da resposta em termos de intervenção precoce na infância, tendo em conta aquilo que já aqui hoje foi caracterizado em termos da urgência de se intervir em tempo útil para conseguir no futuro também proporcionar uma vida com todas as condições a estas crianças que acabam por ser sinalizadas no SNIPI. E há efetivamente, nós não podemos desligar esta audição daquele documento que tivemos a oportunidade de ler e que vem confirmar de certa maneira algumas questões que já tínhamos vindo a debater aqui na Assembleia da República e que preocupavam o PCP. Conseguimos observar aqui na página 9, quando se fala do número global de profissionais das equipas locais de intervenção, que desde 2017 há uma diminuição do número de profissionais. E, portanto, isto preocupa-nos. E preocupa-nos, e não podemos deixar de o fazer, ligando à situação atual que atravessamos. Ora, se noutros pontos deste documento já se apontava algumas dificuldades ao nível do número de profissionais, como é que agora se articula tudo isto num contexto de agravamento gigantesco das dificuldades sociais que vai afetar as famílias e naturalmente também as crianças? Ora, se já havia alguma dificuldade em termos do número de trabalhadores para todas as necessidades identificadas, neste contexto do surto epidémico ou epidemiológico de Covid-19, quais é que são as necessidades que o SNIPI considera que têm de ter uma resposta também urgente para que a situação não se descontrole e não haja aqui um número muito elevado de crianças que não consigam sequer ter qualquer tipo de acompanhamento ou ficarem privadas de uma parte importante do seu acompanhamento? Outra questão que nos preocupou, que vimos aqui identificada, foi ao nível da necessidade de condições técnicas e logísticas das ELI. Nós já tínhamos sabido de algumas dificuldades de funcionamento por falta de espaço e de equipamentos e, portanto, nós gostaríamos de obter mais informações relativamente a isto, porque também a esse nível a Assembleia da República pode intervir para garantir melhores condições de funcionamento e, portanto, gostaríamos de obter mais dados sobre esta situação. Temos também uma outra pergunta ao nível do número de crianças sinalizadas. Se é verdade que há uma tendência global de crescimento da sinalização, observamos aqui que, por exemplo, de 2018 para 2019 há uma quebra de sinalização, quer ao nível do setor da saúde, quer ao nível do setor da educação. E nós gostávamos de entender que fenómeno pode estar subjacente a este dado, se já existe aqui alguma análise em relação a isso. De facto, gostaríamos de perceber, quando se refere aqui, isto está tudo interligado e às vezes parece que ando para trás e para a frente, mas está de facto tudo bastante interligado, como uma das conclusões e recomendações principais, de falar do reforço da intervenção em termos do número de técnicos alocados ao sistema, bem como dos seus tempos de afetação, permitindo assim não só aumentar a abrangência do número de crianças acompanhadas, bem como reforçar a intervenção já efetuada. o que é que de facto isto quer dizer em termos práticos, para nós aqui também podermos ter uma noção do estado real da situação e podermos intervir sobre esta matéria. E termino, Sr. Presidente, dizendo uma outra situação que nos parecia mesmo urgente, era a concretização da recomendação da Assembleia da República para a criação do grupo de recrutamento e intervenção precoce. Há aqui um grande consenso em relação a isto, era preciso era mesmo que o Governo o implementasse. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Mesquita. E agora passava a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, que nos acompanha via digital do grupo parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu começo por agradecer a presença do SNIPI aqui, em todas as suas valências e componentes. Dizer que não tive tempo de ler o documento, o que de certeza que deixa a Sra. Maria Inês Amar mais aliviada, portanto eu não me vou basear nesse papel, porque de facto não tive ainda a ocasião de ler, mas quando o fizer tomarei em boa nota as considerações iniciais que fez. Eu gostava de então ater-me àquilo que é a discussão que temos já há algum tempo na Assembleia da República sobre o SNIPI e sobre aquilo que foi a sua intervenção inicial. Em primeiro lugar, eu sei que, até de visitas que fizemos e de trabalhos passados, que um organismo, vamos pôr assim, que coordena três áreas tutelares diferentes, obviamente tem assimetrias na composição dessas áreas e na capacidade de concretização dessas três valências diferentes. Sabemos que, tipicamente, a área da saúde, ou pelo menos em alguns contextos geográficos, a área da saúde tinha mais dificuldade na atribuição de recursos para compor as ELIs e para chegar, de facto, ao terreno. E a minha primeira pergunta é se tem havido evolução no equilíbrio, não obviamente na boa vontade, mas no equilíbrio eficaz e real entre estas três componentes da intervenção precoce. Porque, ligando com o tema da pandemia, imagino que seja nesta fase mais difícil dispor de recursos que muitas vezes estão alocados aos cuidados de saúde primários, numa altura em que há uma desmobilização para outras áreas, não é? Ou se quiser uma mobilização para outras áreas, que ainda assim se consiga fazer este acompanhamento, muitas vezes nos termos em que se gostaria, não tanto na visita ou no trabalho mais pontual, mas às vezes com a extensão de tempo e com a integração na família como se gostaria. Pronto, e, portanto, a minha pergunta é, se tem havido esse maior equilíbrio de recursos humanos entre as três áreas e, dois, como é que a pandemia afetou esta atribuição de recursos humanos, particularmente na área da saúde? E isso leva-me também à segunda questão, que falou em numa cobertura de 22, numa abrangência de 23 mil crianças, que seria, segundo as suas palavras, bastante satisfatório, porque cobriria mais ou menos aquilo que se estima ser o universo. E eu, admitindo que sim, não tenho dados para dizer o contrário, portanto fico até muito contente se for esse o caso, o que pergunto é, uma coisa é chegar, sinalizar, se quiser, cadastrar todas as famílias, todas as crianças e as suas famílias que precisam deste tipo de intervenção, outra é o trabalho efetivo que se consegue fazer na continuidade com elas. E, portanto, o que eu pergunto é, se calhar a fase 1, não é, conseguir tocar já todo este universo, está perto de ser conseguindo, o que é que ainda precisam e o que ainda falta para que o trabalho tenha o seu máximo possível de rentabilidade, produtividade e de benefício destas crianças e das suas famílias, porque me parece que quantidade e qualidade são coisas diferentes. Finalmente, quanto à questão que aqui também já foi falada, que tem a ver com a especialização dos recursos, de facto, no caso da educação, a informação que tenho, e corrijam-me se estiver enganada, e por isso é de facto uma pergunta, é que continuam a ser colocados nas ELIs, muitas vezes docentes que não têm enfim, que têm a disponibilidade, mas às vezes não têm a formação e outras não têm a vocação específica para trabalhar com esta faixa etária, com os problemas que se pressupõem que venham a ser encontrados. A criação do grupo de intervenção precoce vinha, de facto, atender a esta necessidade de uma maior focalização e especialização nos cuidados na área da educação. E, portanto, eu perguntava se veem vou terminar, se ainda existe esta discrepância e se veem como necessária esta especialização por via de um grupo de intervenção, de um grupo de recrutamento específico. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Portanto, agora passaria então a palavra à entidade, na pessoa da doutora Maria Inês Amaro, para a intervenção final também com o tempo de 10 minutos, por favor.
Muito obrigada. Eu vou procurar ser breve nos meus comentários, mas gostava de começar por agradecer muitíssimo as questões colocadas e a... apesar de inusitada, ainda assim, a atenção que dedicaram à leitura do documento de trabalho. Bom, penso que cabe começar por dizer que não a Comissão de Coordenação Nacional do SNIPI considera que o SNIPI tem feito um caminho, tem crescido, mas não considera que o SNIPI não tem mais por onde evoluir e por onde melhorar. E, portanto, há aqui uma consistência que nós encontramos nestes 10 anos, grosso modo, de funcionamento do SNIPI, que apontam para uma capacidade de se ter, uma maior capilaridade no território nacional, um aumento das equipas que começaram por ser 132, são hoje 155, apesar de haver uma redução de recursos humanos que estão ligados ao sistema de intervenção precoce, isto também se traduz numa maior afetação dos recursos humanos que estão na intervenção precoce, o que significa que em termos de cálculo de tempos inteiros de trabalho há até um ligeiro aumento de recursos humanos que estão alocados ao sistema. Agora, nós sabemos que para atingirmos resultados, os resultados que queremos e onde queremos chegar, precisaríamos de ter o sistema ainda mais reforçado do ponto de vista dos recursos humanos. E, portanto, como muito bem a senhora deputada do CDS-PP aqui referiu, a quantidade não é exatamente igual à qualidade. E, de facto, tivemos aqui um caminho que nos permite hoje dizer que se estima que entre os 0 e os 6 anos existam cerca de 24 mil crianças a necessitar de apoio ao nível da intervenção precoce e traços largos, nós conseguimos ter uma abrangência a cerca de 23 mil e isto é muito positivo. Agora temos que trabalhar na tal fase 2, que é melhorar ainda mais aquilo que podemos chamar o padrão de serviço, ou seja, o tempo que conseguimos alocar a cada uma destas crianças no seu projeto individual de intervenção precoce e a qualidade que esse projeto individual de intervenção precoce pode ter. Este é um caminho que estamos a fazer, também há aqui distribuições desiguais ao nível do território. Como é que nós temos procurado melhorar? Por um lado, e é preciso dizê-lo, temos vindo a aumentar, e ainda agora já este ano, aumentámos em 14 os acordos de cooperação que estabelecemos com entidades para que possam colocar no terreno equipas locais de intervenção e, portanto, temos feito este esforço de alocar recursos ao terreno e esta alocação de recursos ao terreno tem sido feita obedecendo a um mapa que foi construído de necessidades, atendendo à densidade populacional que os territórios têm e àquilo que é expectável em termos de necessidades previstas. Sabemos também que à medida que vamos tornando mais finos e mais eficazes os nossos instrumentos de diagnóstico, temos uma maior chegada de crianças sinalizadas ao sistema. E isto em si mesmo também é um indicador de que o sistema está a fazer um caminho. Mas com certeza precisamos de crescer em número e precisamos de aprofundar a qualidade da nossa intervenção. Neste segundo aspecto, temos procurado em vários momentos qualificar o sistema com momentos de formação e com instrumentos de apoio ao trabalho. Houve momentos no passado importantes neste sentido. Neste momento, estamos também a trabalhar no âmbito dos fundos POISE para podermos ter aqui um programa de formação e de qualificação das nossas equipas, ao nível da formação de base, da complementar, da especializada, mas também ao nível da supervisão e ao nível da formação de formadores, isto para termos aqui uma maior garantia de qualidade na intervenção. Por outro lado, e há pouco não referi, gostava de referir, o SNIPI goza de uma intensa relação de colaboração com várias entidades da sociedade civil, designadamente com a academia. E, portanto, também, quer ao nível de estágios curriculares, quer ao nível de colaboração com programas de mestrado e de doutoramento, temos feito uma interação que tem sido muito produtiva e muito frutífera com a academia, no sentido de melhorarmos também as nossas práticas. Uma área que gostaríamos muitíssimo de desenvolver e que temos planos para lançar os seus alicerces este ano é a constituição que está prevista de um conselho consultivo do sistema, que possa não apenas reunir especialistas da academia que nos ajudem a qualificar o sistema, mas que possa também trazer para um estatuto de consultoria famílias que estejam ou que tenham beneficiado do sistema e que nos ajudem a repensá-lo. Consideramos que estamos, e este, por vezes, a resposta qualificada em termos de recursos humanos não passa apenas pela clássica reivindicação de aumento dos recursos humanos. Passa também por termos um olhar em como é que estes recursos humanos se podem organizar. E o caminho que temos feito de traduzir cada vez mais a presença de profissionais no SNIPI em tempos inteiros dedicados ao SNIPI é uma dos indicadores desta reorganização que traz ganhos muito efetivos para o sistema. Gostava de dizer que, como em outras áreas, o SNIPI também não foi diferente. Tem sido atravessado pela pandemia e a pandemia tem tido impactos. Embora isto não se tenha registado com um nível de significação grande, mas com certeza que os profissionais da área da saúde têm estado muito mobilizados para a resposta ao Covid e menos disponíveis para tudo, em geral, o que não é Covid. Mas gostava de dizer que as equipas de intervenção precoce, as ELIS, as equipas locais de intervenção precoce, nunca pararam a sua atividade. Foi recomendado que procurassem, na medida do possível, substituir momentos que fossem ao domicílio e que fossem de contacto direto por momentos que pudessem ser em que pudéssemos rentabilizar as nossas tecnologias e, portanto, um contacto por via telemática, mas sempre que a situação apresentou especial vulnerabilidade em que esse contacto à distância não foi possível, foi recomendado às equipas que se deslocassem ao local e, para isso, tiveram acesso a todo o equipamento devido para estes efeitos. E fizemos sair recomendações, quer no primeiro, quer no segundo confinamento, e, portanto, em todas as fases que esta pandemia nos tem conduzido, mas temos cumprido um princípio firme de que as equipas de locais de intervenção não param e não deixam de fazer a sua atividade. Como vos disse no início, o documento a que tiveram acesso não é um documento formal, não é um documento oficial e, como disse, também não é um documento que corresponda a compromissos que tenham sido firmados e que tenham sido negociados e consensualizados. E que parte, aliás, de uma equipa do Instituto da Segurança Social e, portanto, com um olhar também muito através da lente da Segurança Social. E, portanto, há aqui ensejos que estão expressos no documento que partem até das próprias, em alguns casos, das próprias subcomissões regionais, mas não correspondem a qualquer compromisso que esteja em cima da mesa. Com certeza que o Sistema Nacional de Intervenção Precoce ficará sempre agradado com todas as possibilidades que existam de poder atrair profissionais e poder atrair profissionais com perfis e formação adequada para corresponder ao trabalho que lhes é solicitado. Da parte daquilo que são as equipas, nós, enquanto, e permitam-me agora fazer este parênteses, enquanto Instituto da Segurança Social, temos procurado, em todos os momentos de alargamento da rede de acordos de cooperação, incluir equipas locais de intervenção e, portanto, incluir um alargamento da resposta SNIPI que nos tem habilitado a introduzir aqui um equilíbrio no sistema. Gostaríamos que o sistema crescesse um pouco em quantidade, mas sobretudo em qualidade, e com isto quero dizer, os profissionais que temos no sistema têm eles próprios muita qualidade na sua intervenção, mas com isto quero dizer manter a reciclagem em termos de formação, trazer profissionais que se possam dedicar, se não a 100%, próximo do 100% à intervenção precoce, e que também, ao estarem dedicados a 100%, possam beneficiar desta formação que vamos introduzir no sistema, e mesmo que cheguem ao sistema não sendo profissionais especializados, possam, à medida que trabalham no sistema, ir desenvolvendo esta especialização e esta abordagem mais direta àquilo que pretendemos. É nosso propósito também procurar, estou a terminar, procurar ter maior eficácia na nossa abordagem à franja dos 0 aos 3 anos. É efetivamente, de facto, dos 3 aos 6 que incide a maior parte da nossa intervenção, porque é também nessa altura que vão sendo sinalizadas as questões. Queremos procurar que haja uma maior expressividade da nossa intervenção na faixa dos 0 aos 3, e penso que isto também passará pela nossa capacidade de comunicarmos o sistema, divulgarmos o sistema e de ele estar presente como uma possibilidade em todas as consultas de desenvolvimento que existem no nosso país e em todos os momentos de abordagem com estas crianças. Só finalizando para dizer que, como efeitos da pandemia, não temos base para pensar que a pandemia vai fazer aumentar o número de crianças com questões de desenvolvimento e, portanto, o número de crianças elegíveis para SNIPI. Aquilo que posso dizer é que, dentro das crianças elegíveis para SNIPI, as que tiverem critérios para poderem beneficiar de apoios sociais, não ficarão de fora, como não ficará de fora nenhum cidadão que a eles tenha direito e que a eles deva ter acesso. Muito obrigada.
Muito obrigado, doutora Marina Zamaro. Na sua pessoa, agradecer os contributos que o CINIPI aqui trouxe. E cabe-nos, nós, em nome deste grupo de trabalho, desejar a todos vocês também um excelente trabalho e, sobretudo, muita saúde. E agora, se calhar, dávamos continuidade à nossa reunião para terminarmos. Sim, é rápido. Muito bem. Nós temos aqui nos outros assuntos duas questões. Uma tem a ver com a grelha de tempos. Eu não sei se as senhoras e os senhores deputados se eventualmente concordariam que os tempos dos deputados passassem para 5 minutos, uma vez que nestas audições é sempre difícil concentrar aquilo que os senhores deputados, que as senhoras deputadas têm a referir no tempo de 3 minutos. Portanto, isto acrescentaria o tempo da audição em mais 16 minutos, se todos participassem, como é óbvio. Não sei se isso é possível, se não, deixo à vossa consideração.
Obrigada, Sr. Coordenador. Realmente ia chamar a atenção para isso, porque no grupo de trabalho das pessoas com deficiência no âmbito da primeira e da décima comissão, o tempo de intervenção dos senhores deputados é de 5 minutos. Portanto, não percebo porque é que aqui é 3. Mas? Pois há, é diferente, mas? Lá fazemos 5 minutos.
Faz favor.
Bom, eu acho que aqui é pelo menos duas questões a ponderar. A questão do tempo, que nós, pronto, às vezes é pertinente termos um bocadinho mais de tempo, mas também a questão da própria hora da reunião. se é para manter a reunião às 14, às 15 começa o plenário e, portanto, vem-nos aqui condicionar. Também, a questão do tempo. Às vezes, o facto de ser 3 minutos também nos obriga a uma capacidade de síntese. Ou seja, mas também temos que ponderar, porque nós não podíamos estar aqui a alargar a hora da nossa intervenção, sendo que depois a seguir também temos plenário, não é? Porque pode acontecer que alguns de nós, e até nomeadamente os grupos mais pequenos, que intervêm mais vezes, portanto, ficam já um bocadinho condicionados. É só para chamar a atenção para isso. Obrigada.
Sr. Deputado Alexandre Vieira, por favor.
Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Bom, eu compreendo a questão dos 5 minutos e acho que ela faz sentido, mas a questão é que depois prolonga o tempo da reunião, a não ser que ela passasse a começar a 1/4 para as 2, e assim já resolveria o problema, não sei. Tentando gerir as duas visões.
Doutora Ana Mesquita, por favor.
Obrigada, Sr. Coordenador. Em relação a esta matéria, é positivo nós termos um pouco de tempo, nomeadamente em determinado tipo de assuntos que são muito detalhados e implicam um questionamento sobre matérias muito diferentes, termos um bocadinho mais para conseguirmos colocar o que preocupa cada um dos grupos parlamentares. A questão é, de facto, este compromisso que nós tínhamos mais ou menos orientado para ser neste dia da semana, neste período de tempo, não me parecia descabido que pudéssemos considerar 1/4 hora antes para início da reunião para tentarmos compatibilizar isto tudo. E parece-me que conseguiríamos, depois também nos disciplinássemos, e eu sou sensível, não é? Quando nós sabemos que são 3 minutos, esticamos um bocadinho, mas não poderíamos fazer isso com 5 minutos para depois nos esticarmos também. Era isso.
Passava a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, que também quer intervir, por favor.
Sim, muito rapidamente, Sr. Presidente, para concordar com a Sra. Deputada Ana Mesquita, eu acho que convém não invertermos a prioridade. A prioridade é ouvir as pessoas e fazer a nossa intervenção. E parece-me que realmente 3 minutos, quando estamos a falar de temas muito focalizados, num grupo de trabalho muito específico, é pouco. E, portanto, parece-me bem 5 minutos, com autocontenção, e também somos livres de usar menos tempo do que esse, e, sobretudo, começar 1/4 hora mais cedo. Também não me parece que, enfim, apesar de tudo, já não temos uma hora de almoço muito decente, não é por 1/4 hora que passamos pior e seguramente faremos um melhor trabalho. Muito obrigada.
Obrigado. Pronto. Eu vi e vejo que realmente são assuntos demasiado específicos e vejo que 3 minutos é efetivamente pouco, porque as pessoas ultrapassam e a mim também me custa estar a cortar a palavra e, portanto, a proposta, acho que se nós começarmos 15 minutos mais cedo e se houver então aí essa disciplina para os 5 minutos, acho que, como disse a Sra. Deputada Ana Rita Bessa, realmente a prioridade é ouvir as pessoas e também os próprios grupos parlamentares questionarem aquilo que acharem que devem questionar. Portanto, acho que fica aprovado então para a alteração da greve, temos já a partir da próxima audição. Temos aqui também uma proposta que vem do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para a audição de uma escola de referência de intervenção precoce, ouvir o agrupamento de escolas Madeira de Torres Vedras, portanto, vai ser ouvido conjuntamente com a Câmara Municipal. Acho que não... diga. Eu tenho aqui, já vai ser ouvido junto com a Câmara Municipal no âmbito do acompanhamento dos apoios nas interrupções escolares. Pronto, é no ponto 4 do nosso plano de atividades.
A nossa sugestão de ouvir o agrupamento de escola Madeira Torres está no ponto 2.2, que é a audição de uma escola de referência em intervenção precoce. Por acaso, é a mesma que está referida depois no ponto 4, mas se nenhuma senhora deputada se opuser. Bom, aqui era a ideia, era ouvir sobre a intervenção precoce apenas, enquanto que no ponto 4 é sobre o modelo de acompanhamento dos apoios durante as interrupções escolares. É um bocadinho diferente. Portanto, ouviríamos a mesma entidade duas vezes. São matérias diferentes.
Muito obrigada. Eu peço desculpa, mas já são de facto 15 horas e um minuto. Eu creio que talvez fosse bom maturarmos um bocadinho esta ideia, porque não me pareceria boa lógica ouvirmos duas vezes a mesma entidade em circunstâncias diferentes. Pronto, podíamos considerar uma grelha especial para abordar as duas coisas, por exemplo, ou efetivamente considerarmos se não seria possível. E isso também depende dos proponentes, nós também não nos queremos naturalmente sobrepor a isso, tentarmos diferenciar uma coisa e outra para termos também um panorama mais diverso. Acho que também nos ajudaria no trabalho de todos, mas naturalmente aí não vamos interferir, mas se calhar não decidirmos isto hoje e podemos pensar na próxima reunião, se não houvesse inconveniente.
Obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Eu vou fazer um esforço no sentido de encontrar uma ou outra escola de referência, e assim já não há esta sobreposição.
Muito bem. Senhora Deputada Carla Madureira.
Sim, muito rapidamente, só o Grupo Parlamentar do PSD queria deixar aqui a sugestão para a iniciativa do nosso plano de atividades do dia 2 de junho, da audição pública, para o convite ao Sr. Professor Doutor Vítor Reis. Eu posso fazer chegar o currículo do Sr. Professor e os contactos. Está bem? Muito obrigada.
Posso, Sr. Deputada, queres alguma coisa?
Em relação à questão que estávamos a abordar, relativamente às audiências, eu acho que não faz sentido nenhum estarmos a abordar na mesma sessão situações diferentes, não é? E, portanto, também não tem que ser, também são entidades diferentes, e, portanto, acho que devemos separar. Pronto. Porque depois a conversa toca-se e, quando damos conta, está aqui uma conversa, portanto, o propósito é que possamos dar ouvido e também possamos dar contributos, de modo a que as situações esclareçam e que evoluam. E acho que assim ninguém vai ficar a beneficiar desta metodologia, não é? Penso eu. Portanto, oportunidades não faltam.
Muito bem. Dou então por concluída a reunião, agradecendo a vossa presença e desejando-vos um bom trabalho e um bom fim de semana, se for o caso. Muito obrigado.